Olá, pessoal, conexão campo-cidade, né? Brasil e o mundo. E nós temos hoje aqui com a gente o iluminado economista, chefe da Farsul, o Antônio da Luz, e com a gente aqui o nosso mestre da sabedoria do agro, Roberto Rodrigues, e teremos também, daqui a pouco, vai entrar conosco a Samantha Pineda, que é uma ilustre conhecedora, jornalista do mundo também, que envolve o aspecto ambiental. E hoje o Marcelo está aí pelo... Também a Letícia não pode estar conosco. Então, estamos aqui nós três, por enquanto, e a Samantha daqui a pouco. Eu quero abrir provocando nosso economista-chefe, o Antônio da Luz, para o momento Trump do planeta. O momento que eu poderia até dizer aqui, de uma trampalhice danada. O que que, meu caro mestre da economia, faça uma análise para nós, nossos aqui internautas, esse momento e as expectativas que nós temos aqui nesse ambiente internacional a partir desse recente governo, se é que podemos chamar de governo, do Trump. Por favor, Antônio.
Bom, primeiro, muito boa tarde, Tejom, muito boa tarde, ministro Roberto Rodrigues, prazer estar com vocês, estar aqui na audiência do nosso Conexão Campo e Cidade. Para falar, vamos começar falando então desse momento trampolinagem, né, que nós estamos vivendo. Olha, Tejom, eu tenho algumas convicções, né? Uma delas é que os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo fazendo comércio. E quem desenhou esse arranjo, onde o camisa 10 do comércio do mundo são os Estados Unidos, foi um republicano, que, aliás, uma pena não estar na minha sala para mostrar uma estatueta, um busto que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, que eu trouxe dos Estados Unidos, do Ronald Reagan, um colega economista, lamentavelmente falecido, que também foi ator, mas ele era economista, e foi um grande presidente dos Estados Unidos, e junto com a Margaret Thatcher, criaram um sistema global de comércio que trouxe uma prosperidade imensa para o capitalismo mundial, derrubou a União Soviética, e graças ao comércio, fez cair o Muro de Berlim. Então, toda vez que eu vejo uma ameaça ao livre comércio, isso me incomoda. E quando se diz que nos últimos 30 anos deu tudo errado para os Estados Unidos, isso me incomoda profundamente, porque eu sou um estudioso do Reagan, do legado dele, e sei o quanto a economia americana prosperou nesses últimos 30 anos. Além do mais, a gente sempre tem que cuidar para não confundir globalismo com globalização. Globalismo é um movimento internacional que tenta espalhar um determinado conteúdo cultural que choca, que afeta as raízes culturais locais, os costumes locais, a cultura local, e isso obviamente deve ser combatido. Mas globalismo é uma coisa, globalização é outra, que não tem nada a ver com globalismo. Globalização é o livre comércio. É cada um fazer aquilo que Adam Smith ensinou e que depois David Ricardo aperfeiçoou, que é as vantagens absolutas e as vantagens comparativas que trouxeram tanta prosperidade para nós. Agora, também, Tejom, a gente observa uma certa falta de, não só de estratégia, mas de certeza do que está fazendo. Porque quem vai lá, bota tarifa, aí o outro coloca, vai botando, dá com um pouco, tira, não, vou dar 90 dias, não, eu vou dar 90 dias para todos, menos para este. Ah, mas esse daqui, mas aí vai dar problema nos iPhone, não, então para iPhone não vale. Esse tipo de coisa demonstra, né, que não existe um estudo, um pensamento do como fazer antes e uma reflexão sobre as consequências. Agora, uma coisa para mim também é muito clara, Tejom e ministro. Para o Brasil, isto é ótimo. Eu tenho dito que desde a gestão do ministro Roberto Rodrigues, lá no Ministério da Agricultura, a gente não via uma política pública tão boa para o Brasil como foi essa. Porque eu vou dar um dado para vocês. Em 2017, antes do início da guerra comercial 1.0, nós tínhamos Brasil e Estados Unidos cresciam basicamente no mesmo percentual nas exportações de soja. Nós, Estados Unidos, estávamos lá palmo a palmo no mercado. De 2018 para cá, nós saímos de 60 milhões de toneladas para 105. 60 para 105. Os Estados Unidos caíram de 55 para 49. Ou seja, de 2018 a gente quase dobrou as exportações e os Estados Unidos diminuíram 10 milhões. Além do mais, abrimos o mercado do México, nós não tínhamos para milho, proteína, arroz e tantos outros mercados foram abertos. E agora a própria Europa, eu já cansei de dizer aqui, vou só repetir, é hipócrita. Agora ela vai estar falando em comprar soja do Brasil. Logo essa soja que é transgênica, que desmata, que isso, que aquilo. Ah, pois é, mas se for comprar dos Estados Unidos vai ter que pagar tarifa, né? Então, agora o pessoal já começa a olhar aqui para o Brasil achando a nossa soja a melhor coisa do mundo. Então, eu acho, João, que nós, ministro, nós não devemos gastar um quilojoule de energia nos posicionando numa guerra que não é nossa. Nós temos que nos juntar toda a energia e fazer aquilo que nós fazemos muito bem no Brasil, que é uma coisa que a gente faz bem no público e no privado e conseguimos fazer bem juntos, público e privado, que é abrir mercados. As entidades fazem isso muito bem. A CNA, lá do presidente João Martins, que tem lá como vice de comércio nacional o Gedeon Pereira, a Biov, a Biec, a BPA, enfim, eu não vou conseguir citar todas as entidades, que são tantas, que fazem um trabalho belíssimo. Junto com o governo, com a Apex, com o Ministério da Agricultura, nós abrimos tanto mercado que nós temos que gastar a nossa energia para abrir mais mercados. Enquanto uns brigam, a gente vende mais. Vamos aumentar nossos prêmios, vamos aumentar nossas margens, vamos ganhar dinheiro.
Brilhante, brilhante, Antônio. E antes de passar aqui para Roberto Rodrigues, nosso professor emérito da FGV, você mencionou, en passant, o Trump dizendo: ah, deu tudo errado, vocês nos perseguem, o mundo é mau. Além de tudo, esse cara, no país mais poderoso, mais rico do mundo, dá uma de vítima. Coitado de nós, vitimização. Essa aí eu tenho uma bronca pessoal com vitimização que é impressionantemente, eu fico muito irritado com isso. Mas a tua visão extraordinária, e vale aqui uma informação que o Ministério da Agricultura criou a Caravana Agroexportadora, que está lá com o secretário Luiz Rua e sendo coordenado pela Ângela Pérez, com quem eu conversei hoje, que é um arcabouço gigantesco de ações para mostrar ao agronegócio brasileiro tudo o que podemos fazer no mundo da exportação, como você bem colocou aqui, abrir mercados, enquanto a turma briga, vamos vender. Roberto Rodrigues, nosso professor emérito da FGV, ministro, enfim, ficar falando do seu currículo aqui é covardia. A sua visão sobre esse contexto que o Antônio nos colocou, e depois queria ouvi-lo sobre o movimento do seguro rural, que aconteceu em Brasília, um grande congresso, e esse é o artigo para o Estadão aqui desse final de semana. Gostaria de ouvir também a sua visão sobre o seguro rural, por favor.
Ok, Tejão, boa noite para você, boa noite para o Antônio. Antônio está sempre sorrindo no aeroporto do Porto Alegre para poder pegar um avião daqui a pouquinho, mas não abandona a gente. Antônio, é um prazer estar com você aqui. Tejão, eu estou muito próximo às ideias do Antônio, muito perto dele, achando a mesma coisa, com algumas variáveis adicionais. Na linha do Antônio, a primeira variável, ele já citou o problema da União Europeia agora comprando soja do Brasil. Eu acho que esse mecanismo, essa loucura aí que o Trump fez, vai produzir um rearranjo, Antônio e Tejão, um rearranjo geopolítico mundial. Os países vão se juntar com interesses mais próximos uns de outros, vai haver uma mudança muito grande na questão geopolítica. E essa mudança, acho que o Antônio já colocou o dedo da ferida principal. A União Europeia vai ficar meio fora do circuito, provavelmente vai buscar acordo até conosco, com o Mercosul, que não quer jeito nenhum, mas de repente começou a achar importante esse acordo conosco. Então, a primeira coisa que me parece relevante nesse processo todo do Trump é um rearranjo institucional de caráter geopolítico, e eu tenho que estar de olho para ver os problemas que vão surgir com essa mudança de agrupamentos de países ou de continentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você também tratou agora, Tejão, de uma questão importante, que é a nossa capacidade técnica de negociar, né? O Brasil tem o Itamaraty, uma competência técnica extraordinária para negociação, reconhecido no mundo inteiro. E o Ministério da Agricultura tem uma Secretaria de Relações Internacionais, que o Rua está conduzindo hoje, que ajuda muito o Itamaraty. Então, esses dois instrumentos, o Ministério da Agricultura e o Itamaraty, têm toda a condição de ficar quietinho, tá numa jogada muito boa, não estão brigando, a briga não é nossa, deixa os outros brigarem e vamos entrar nas oportunidades que surgirem. E aí tem um ponto bastante específico, que é o seguinte: no auge do fogaréu do Trump, o Congresso brasileiro, uma iniciativa muito boa da Tereza Cristina, acabou fazendo uma legislação de reciprocidade para o caso de dificuldades ou diferenças na área comercial, que não nos obriga a recorrer ao OMC. Então, esse instrumento legal foi muito oportuno, muito bom. E o governo está com armas, portanto, para negociar mais ainda com tranquilidade esse processo todo. Então, eu diria isso, Tejão, me somando completamente ao que o Antônio disse, prestar atenção nos grupos de países que virão, negociar com tranquilidade e com uma característica. Em termos relativos, a tarifa brasileira é uma tarifa boa, 10%, não é uma tarifa tão ruim quanto tem para outros países. Então, nós estamos em uma posição razoavelmente privilegiada esse processo todo. Eu gostaria um outro número que o Antônio colocou. No ano 2000, o agro brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano 2000, 20 bilhões de dólares. No ano passado, 166 bilhões de dólares. Mais de 8 vezes em 24 anos. Só que no ano 2000, a China importava 2,8% do nosso agronegócio. No ano passado, 32%. Essa diferença, em grande parte, se deve a esse processo iniciado pelo Trump, pelo mandato dele. Então, é bastante possível que as coisas se repitam, não na mesma velocidade, no mesmo tamanho, porque hoje já estamos bem fortes no mercado asiático, mas com alguma chance de crescimento adicional.
Roberto, aproveitando essa oportunidade, eu estou imaginando que temos uma oportunidade para crescer, ter mais suprimentos, para poder não só abastecer o mercado interno, mas para atender o mundo, aí, que eu acho que é muito, muito oportuno para o Brasil. Agora, o agricultor não pode tomar esse risco sozinho, não é? E você é membro do conselho dessa entidade que reúne o seguro rural, teve um grande evento em Brasília que você participou. Quais são as principais novidades aí para os nossos internautas sobre seguro rural? Por favor, Roberto.
Pois não, Tejão. Bom, de fato, na semana passada, eu vi um congresso em Brasília da ALASA. ALASA quer dizer Associação Latino-Americana de Seguro Agrícola. É a instituição que cuida das seguradoras. Tinha mais de 500 pessoas presentes no evento, seguradoras de todo o continente, inclusive europeias também presentes, que seguradoras europeias, inclusive, presentes. Estava também gente do governo, o ministro da Agricultura foi abrir o congresso, o ministro Fábio abriu o congresso, e, sobretudo, gente do parlamento. Eu acho que o importante, Tejão, agora, até é o seguinte. Número um, o setor rural há muito tempo sonha com seguro. Nós todos queremos seguro, que é um instrumento que garante estabilidade da renda para todo mundo. Se nós tivéssemos o seguro funcionando nos últimos 2 anos, acidentes violentos que tivemos no Rio Grande do Sul o ano passado, e também o El Niño em algumas áreas do país, teriam sido mitigados com o seguro funcionando adequadamente. Então, o produtor rural quer o seguro há muito tempo, no Brasil inteirinho. O governo era meio reticente, nunca colocou recursos adequados em termos de subvenção ao prêmio do orçamento do programa, sempre colocou recurso muito abaixo do demandado, a tal ponto que no ano passado, por exemplo, o seguro acabou, o recurso acabou em setembro, não tinha nem começado a plantio, já tinha acabado o seguro, o recurso para o seguro no ano passado. E agora não, agora você tem uma posição muito firme do ministro Fávoro. Fávoro declarou para nós todos, do Congresso, e depois de uma reunião privada com a liderança principal do mundo latino no seu gabinete, que está apoiando o seguro rural e vai trabalhar firmemente para que as coisas aconteçam. Então, nós temos, de um lado, o setor privado, do outro lado, o governo mais ativo. Terceiro ponto, o parlamento. O parlamento realmente funcionou muito bem. E, de novo, houve um projeto feito pela ministra, pela senadora Tereza Cristina, que foi endereçado ao senador Jaime Campos, que vai ser o relator desse processo, desse projeto, no Senado Federal. E com uma característica, a frente parlamentar da PEC está inteirinha conosco nesse projeto, trabalhando com firmeza nesse projeto. Então, eu estou muito confiante. O senador Jaime Campos disse que nos próximos 2 ou 3 semanas o tempo será votado no Senado. Então, há uma rapidez. E essa rapidez, em boa parte, se deveu ao Congresso. Porque muita coisa que foi trazida de fora do Brasil para o Congresso serviu ao senador Jaime Campos para poder interagir com o relatório dele. Então, nós temos o setor privado, o governo e o parlamento trabalhando juntos pelo seguro. Fora, evidentemente, o interesse das seguradoras. E o próprio projeto do senador Jaime Campos trata do fundo de catástrofe renovado, alguns mecanismos possíveis para quem tem seguro, tem alguma vantagem no crédito rural. Então, eu acho, Tejão, que finalmente nós temos uma harmonização de interesse. Todo mundo está na mesma direção. Agora, eu acho que o seguro vai sair, sobretudo com esse relatório do senador Jaime Campos, a ser votado no Senado muito em breve.
Muito bom, Roberto. É a síntese, né? Tirar o inimigo da sala e todo mundo se reunir. Aí a gente anda para frente. Excelente trabalho, Roberto. Agora, Antônio, você tem que pegar um avião daqui a pouquinho, né? E antes que você voe por aí, o Rio Grande do Sul, a gente tem que ser muito solidário com a situação gaúcha, né? O Brasil vai ter aí mais de 330 milhões de toneladas de grão, mas o Rio Grande do Sul sofrendo. O assunto que Roberto traz, seguro, etc., Rio Grande do Sul, como é que está aí a perspectiva para os nossos irmãos gaúchos? Por favor, Antônio.
Tejão, se o seguro rural e o Proagro tivessem sido mantido na trajetória que estavam, nós provavelmente não estaríamos falando do problema que temos hoje. Tejão, ministro, em primeiro lugar, está havendo mudança climática, só não vê quem não quer. Agora, o estado do Rio Grande do Sul, como ele fica no subtropical, fica abaixo do trópico, ele tem uma questão, como todos os demais estados abaixo do trópico, ele tem aquilo que o Assis Brasil chamava de clima anárquico, ou seja, chove, para de chover, enfim. Agora, a realidade é que nós tivemos perda em 2020, tivemos uma ótima safra em 21, ótima safra, uma péssima safra em 22, uma péssima safra em 23, tudo por estiagem, uma safra muito ruim ano passado por conta de excesso de chuvas, e esse ano uma estiagem enorme. Sabe quantos milhões de toneladas foram perdidas pelo estado do Rio Grande do Sul nesse ciclo? 50,8 milhões de toneladas. Caramba. Eu vou fazer uma conta aqui, vou fazer uma conta simples, tá? Eu vou baixar para 50 milhões. E eu vou supor que um bitrem carregue 50 toneladas. Só para a gente fazer as contas, para elas ficarem redondas e todos nós podermos acompanhar as minhas contas. São 50 milhões de toneladas, 50 toneladas cada caminhão. Logo, se eu fosse botar todas as perdas do Rio Grande do Sul em caminhões bitrem, eu precisaria de 1 milhão de caminhões bitrem. Só que cada caminhão bitrem, Tejão e ministro, tem 30 metros. Isso daria 30 milhões de metros. 30 milhões de metros são 30 mil quilômetros, se eu fosse fazer uma fila deles. E encostados um no outro. O trecho terrestre de maior distância terrestre no planeta Terra, que é possível ser feito, é entre a cidade do Cabo, na África do Sul, e a cidade de Magadã, no extremo leste da Rússia. Se eu botasse esses caminhões enfileirados, eu faria toda essa linha e ainda por cima sobraria 1.400 quilômetros. Ou se eu fosse do Oiapoque ao Chuí, eu poderia ir e vir com essa fila de caminhões bitrem cheios da safra que nós perdemos 5 vezes. Então nós estamos falando de uma perda muito dura. E os produtores rurais no Rio Grande do Sul, por conta dessas perdas, eles estão com dívidas de curto prazo altíssimas. Porque o produtor, ele vem dando um jeito, ele pega um crédito para pagar outro e assim vai. De acordo com o Serasa, Tejon e Roberto, a menor taxa de inadimplência do Brasil é do produtor gaúcho. Então chame, com tudo isso que ele passou, é a menor taxa de inadimplência do Brasil. Chame o produtor gaúcho do que quiser, menos de caloteiro. Só que ele está fazendo, para conseguir manter a adimplência, ele está trocando dívidas do manual do crédito rural por dívidas comerciais. Indo para 18, para 20, para 23, para 25% ao ano. Fazendo alienação de terras, alienação fiduciária de terras, dando como garantia até a família, em modo de dizer. Então, é uma situação gravíssima. E por conta disso, amanhã, terça-feira, haverá uma reunião com a equipe econômica do governo, que era para estar o ministro Haddad, mas já não vai estar mais. Já passou para a equipe atender, que parece que o governo não está querendo entender o problema que se passa aqui no Rio Grande do Sul. Porque sim, para que a gente possa investir em irrigação, em calagem, em gessamento, etc., precisa de recursos. E esses recursos, eles são necessários para tapar um buraco, e a gente quer um parcelamento de longo prazo dessa dívida, uma linha, usando o Fundo Social, sem gastar um centavo do Tesouro, ministro, sem pedir um centavo de equalização, mas usando a linha do Fundo Social só para ser o funding, e o produtor poder pagá-la num prazo mais longo. Nós estamos tendo muita dificuldade. Só que se isso não acontecer, o problema não vai ser só do produtor gaúcho, vai ser também dos agentes financeiros, que vão aumentar muito o seu provisionamento, vão ter problemas também, e daqui a um pouco não vai ser só o Banco Master, vai ter outros bancos com problemas no Brasil. Então a falta do seguro rural, que o ministro Roberto criou lá atrás, vejam lá, em 2003, se ele tivesse sido mantido naquela linha, junto com o Proagro, hoje nós não estávamos precisando fazer essa renegociação. Mas como o seguro e o Proagro foram desarticulados no país, o que resta para o produtor rural é renegociar a conta.
Roberto Rodrigues, com a tua experiência, essa situação gaúcha, né, que o Antônio tão bem expôs, o caminho é esse que o Antônio coloca, ou tem alguma outra fórmula? Ou o governo não está querendo participar porque não tem o dinheiro? Qual é a sua visão, Roberto, por favor?
Tejão, o que o Antônio colocou tem uma clareza meridiana. O seguro funcionando, o produtor não quebra, porque ele tem um seguro, garante a atividade dele. Na hora de fazer uma nova dívida, não vai tocar a atividade dele. O setor de insumos não quebra, porque todo mundo vai receber aquilo que vendeu para o produtor rural. Os bancos não quebram e o governo não quebra. Quando há um efeito catastrófico como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos anos, e em algumas ocasiões no Central Brasileiro também, o que acontece? Quebra o produtor, não paga o banco, não pega a loja, não paga o supermercado, não paga a farmácia, não paga o colégio dos filhos. Então, a comunidade toda paga um preço muito grande. Quando isso acontece, o que o governo faz? Vai lá e puxa esse creditor para o tesouro e o tesouro prorroga a dívida. Quer dizer, é uma burrice. É muito mais barato para o governo subvencionar o prêmio, muito mais barato, muito mais lógico, do que ter que chamar a dívida para si mais tarde, negociando e renegociando, recusando e achando ruim, como está acontecendo agora com o Rio Grande do Sul. Então, o seguro tem uma vantagem para todo mundo e para a sociedade, porque se o tesouro chama a dívida para si, isso pode ser dividido pela sociedade inteira. Então, é uma burrice o governo não colocar dinheiro na subvenção ao prêmio. Está certíssimo, Antônio, estou de pleno acordo com ele. Aliás, Tejão, não quero falar de atividade minha, mas eu criei o Seguro Rural em 2003, criei o Cinto Agronegócio, o LCA, o CRA, o CDCA, e ampliei as condições de crédito, três fatores, para exatamente independizar o produtor do banco público e funcionar adequadamente. Infelizmente, o governo fez a parte dele. Então, está certíssimo, Antônio, pleno acordo com ele.
Roberto, se eu não estou enganado, você também deu um grande salto para as cooperativas de crédito entrarem, não foi? No seu
Sim.
governo?
Sim, exatamente. As cooperativas de crédito, até o nosso tempo lá, elas eram fechadas, elas tinham um limite de associado. Nós abrimos esse limite associado e hoje qualquer pessoa se associa a uma cooperativa de crédito. Então, aumentou muito o volume de recursos a ser aplicado no crédito rural, a tal ponto que hoje em dia, Tejão, hoje em dia, nesse ano, as cooperativas de crédito já representam 20% do capital do Brasil. Há 20 anos atrás, era insignificante, não era nada. Hoje é 20% já. Então, é outro fator que ajudou muito a independizar o produtor rural do governo.
Muito bom. Tejão, agora, eu não sei como é que está a sua vida aí.
Eu vou ter que sair, mas antes eu queria trazer uma informação importante, mas não sem antes agradecer aqui o Albão, um abraço querido, Albão, muito obrigado pela mensagem. Tejão e ministro, eu queria falar sobre a Argentina. A Argentina, ela inaugurou um tempo novo, onde ela está fazendo o que nós fizemos lá em 1999. O Milei, ele foi ridicularizado quando ele assumiu a presidência da Argentina. Foram colocados vários rótulos nele. Só que ele é um excelente profissional. Antes de ser político, presidente, ele é um ótimo economista. Em março do ano passado, a inflação era 288% em 12 meses.
Estão te chamando.
Não, mas pode continuar, Antônio. Muito bom.
Continua. Deixa aí o sistema funcionar atrás de você. Vamos lá. Pode ir, vai. Antônio, fala junto aí com esse micro alto-falante aí, vai.
Infelizmente está muito ruidoso aqui, já está acabando, mas o que eu quero dizer é que a economia argentina, ela começa a se organizar, a inflação já baixou muito, o crescimento econômico, a atividade econômica está crescendo a 6%, e agora eles inauguraram um novo tempo, acabaram com o cepo cambial, e estão fazendo o que o Brasil fez lá em 1999, trazendo o câmbio para uma livre flutuação dentro de uma banda de 1.000 pesos e 1.400 pesos. Por que eu estou trazendo esse assunto? Isso tem tudo a ver com o agro. Isto torna a Argentina muito mais estável, isso torna a Argentina atrativa para investimentos, e o próximo passo do governo Milei será a redução de impostos, e vai começar pelas retenções. Porque ele vai precisar de dólares para botar nas reservas argentinas para manter a flutuabilidade do câmbio. Então, para te garantir a flutuabilidade do câmbio, tu precisa ter dólares em reservas. E ele está fazendo uma reserva porque ele pegou dinheiro emprestado com o FMI, com o BID, com o Banco da China, fez lá 30 bi de dólares, o Brasil tem 360. E agora, para ele fazer essa para ele crescer, fazer crescer essas reservas, ele vai precisar de muitos dólares. E para isso precisa muita exportação. E para ele exportar mais, ele vai ter que tirar essas retenções. E isso num intervalo, não sei quando qual é o plano dele, mas eu imagino que vai ser dentro de um ano. Ele vai começar a reduzir essas retenções e a Argentina vai começar a ser um competidor mais relevante na venda de grãos com o Brasil, coisa que hoje ela não é. Mas nós vamos começar a sentir o bafo na nuca das exportações argentinas e competir com o mercado de soja logo, logo. E para terminar, o Porto de Buenos Aires tem um calado melhor que o nosso.
E, Antônio, a turma do vinho argentino está achando que vai vender mais lá para o Trump também. Então, estão com essas ideias na cabeça. Antônio, eu acho que você tem que seguir, se eu não estou enganado, né? Foi chamado aí no aeroporto. Ótima viagem, ótimo voo. E é sempre iluminado contar com a tua luz aí, viu, Antônio? Muito obrigado.
Boa viagem. Eu que agradeço. Eu vou estar lá em Sorocaba. Obrigado. Vamos ter sucesso, se Deus quiser. Também vamos estar em Sorocaba, lá na Case IH, uma palestra lá para todos os concessionários Case do Brasil. Um abraço a todos, até semana que vem.
Um abraço,
Antônio. Boa viagem, obrigado. Antônio. Boa viagem. Obrigado.
Roberto, agora...
Deixa só... O que o Antônio estava dizendo para a gente aí quando ele contou o tema da Argentina? Exatamente o oposto do que o Trump está fazendo. O que o Antônio mostrou para nós? Liberdade comercial. Se tiver liberdade comercial, o país cresce, o produtor rural acredita no processo dele, aumenta a produção, investe, todo mundo cresce. A liberdade comercial é essencial. O que o Trump está fazendo é exatamente o contrário.
Pois é, e aí o velho Camões, né, que escrevia: quem faz o comércio não faz a guerra, né? E essa guerra do Trump aí, uma guerra econômica terrível. Mas, meu caro Roberto, agora falando desse movimento que foi criado para colocar recursos, investimentos na pesquisa brasileira e que, com a graça divina e dos sábios, você está na coordenação desse movimento, né? Que me parece que foi criado inicialmente pela CNA, mas que o objetivo é reunir vários recursos da iniciativa privada. E você, esta semana passada, também equacionou isso. Conta para nós essa ação e a importância dela, Roberto, para o agro e para o Brasil, por favor.
Tá bom, Tejão. Bom, vou pegar dois fatos importantes. O primeiro fato importante é que o progresso da agricultura brasileira, nós vivemos de crescimento espetacular, com produtividade maior nos últimos 20 ou 30 anos, se deveu fundamentalmente à pesquisa brasileira. A pesquisa pecuária na Embrapa, nos órgãos de pesquisa estaduais e privados também, permitiu um crescimento espetacular da tecnologia e da produtividade agrícola. Os números que falam mostram isso à exaustão. Então, o primeiro ponto é esse. A pesquisa tem um fator primordial para o crescimento. Claro, o empreendedorismo dos produtores rurais, terra disponível, o mercado se abriu lá fora, políticas públicas, tudo isso ajudou. Mas a ciência e a tecnologia foi um processo elementar, básico, para esse crescimento da agricultura brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse crescimento é bancado pelo governo, permanentemente. Empresas públicas, como Embrapa, Agronômico de Campinas, outros institutos de pesquisa do Rio Grande do Sul, na Bahia, Minas Gerais, no Paraná, onde tem instituto de pesquisa público, é o governo que paga. E eu sempre defini a tese de que o produtor é beneficiário desse processo todo. Então, sempre vale a pena ter pagado, de alguma maneira, ajudar a pagar as pesquisas. E agora, no final do ano passado, ficou muito claro que a Embrapa perdeu recurso, não tinha mais recurso para pagar nem energia elétrica em alguns centros de pesquisa. Mas não só a Embrapa, os órgãos de pesquisa estaduais também sofreram muito, agronômico, biológico, sofreram demais nos últimos anos, com os governos pondo menos dinheiro do que deviam pôr, porque a empresa é pública, então compete ao governo pôr dinheiro lá. Não puseram, lembrava, a situação ficou muito complicada. A CNA, preocupada com esse fato, decidiu criar um fundo de investimento para investir em pesquisa. Não é na gestão da Embrapa, não é comprar a Embrapa, como algumas pessoas estão imaginando. Não, nada disso. É ajudar órgãos de pesquisa, Embrapa e outros órgãos de pesquisa, inclusive universidades, a fazerem pesquisa com recursos vindo do setor privado. Vou responder perguntas do setor privado. Então, esse é o tema. A CNA já vai alocar 100 milhões de reais por ano nesse fundo de investimento e espera que outras instituições, como a OCB, a Biovia, a BIA e outras instituições, também coloquem dinheiro nesse fundo de investimento para que a pesquisa funcione financiada, em parte, pelo setor privado. Isso não vai tirar de forma nenhuma a Embrapa, o setor público, continuar uma empresa pública, o governo continuar uma empresa pública, continuar uma empresa pública trabalhando para todo mundo. Mas vai ter um adicional de recursos para responder a perguntas objetivas dos futuros nomes de Deus. Então, essa é a história, a matriz que a CNA desenhou. Aí, na semana passada, estivemos lá em Brasília, com o presidente da CNA, e ele não quer que fique a imagem que é da CNA, porque não será mesmo, assim, né? Colocou o cerimônio, o começo da conversa. Mas espera-se que outras instituições virão também concorrer. Então, o que se decidiu foi criar uma associação de classe, um instituto, um fundo de investimento, está sendo discutido ainda como, para esse instituto receber os recursos da CNA e de outras instituições, e vai ter um conselho administrativo e um conselho técnico, que vai definir quais são as pesquisas que serão financiadas pelo setor privado, no interesse do agro brasileiro. Então, está no processo de formação, o TJ ainda está constituindo essa instituição que vai receber os recursos da CNA, e aí eles estão conversando com outras entidades também para ver como é que as coisas vão acontecer com o recurso de outras entidades. A expectativa, TJ, é que a gente tenha aí, ao longo do tempo, R$1 bilhão por ano para poder financiar a pesquisa. Quero deixar muito claro, não é financiar a Embrapa ou o Agronômico, ou a Universidade A, B ou C. É financiar a pesquisa que essas instituições todas vão fazer. Portanto, não há nenhuma compra, entre aspas, da instituição. Será, assim, um apoio à ciência e tecnologia que tanto valor tiveram para a história brasileira.
Roberto, já tem uma certa ideia de uma priorização, foco mais importante, né, para a estratégia brasileira? Tem já uma conversa nesse tipo ou o comitê que vai estar trabalhando nisso?
O comitê que vai definir isso, Tejão. Mas eu diria que tem duas prioridades que são mais ou menos consensuais, todo mundo acha que são fundamentais. Uma delas é mudança climática. Mudança climática é um tema, o próprio Antônio falou agora, isso é inevitável, está acontecendo mesmo, e é preciso criar mecanismos de mitigação, adaptação, para que a agricultura não sofra muito, como tem sofrido nas questões climáticas. Então, esse é um ponto. Montar uma grande equipe de pesquisadores, diversos estados, diversas instituições, para tratar desse tema. Outro segundo tema, Tejão, é o pequeno produtor. O pequeno produtor tem que ser protegido com tecnologias que realmente permitam ele avançar competitivamente no mercado internacional. Então, aí de novo, mas isso tudo ainda vai ser tratado, incluindo os seus detalhes, na forma como vai acontecer, pelo comitê técnico que vai ser criado dentro da instituição e ainda está para ser montado. Então, é um processo, eu acho que demora mais um mês ou dois meses ainda para que as coisas comecem a funcionar com a velocidade que nós queremos.
Roberto, no início da nossa conversa aqui hoje, você mencionou na questão do assunto Trump, etc., um momento de um rearranjo geoeconômico, geopolítico, e você tem uma experiência planetária espetacular. Então, eu queria aproveitar o teu conhecimento aqui, para mim e para os nossos internautas, esse rearranjo. Você imagina ali um bloco asiático mais unido, um bloco europeu? Como você vê a África, esse cinturão tropical, papel do Brasil, a própria América Latina? Qual é, no teu sentimento, o que vai acontecer, né? E como é que o pós-Trump lá nos Estados Unidos, o que é que ele vai ter que fazer para resgatar pelo menos a confiança, etc., dos americanos? Ou você acha que as corporações, o B2B, business to business, as empresas encontrarão caminhos independente dessas coisas aí do Trump? Como você vê que fica a situação planetária, Roberto, por favor?
Bom, Tejão, acho que as duas coisas vão acontecer. Tanto as corporações vão se organizar para fazer acordos comerciais de B2B direto com outras corporações de outros países, o próprio sistema de produção, com o nearshoring, vai ter outro empurrão pela frente para que as coisas aconteçam mais depressa e mais objetivamente em cada país. Então, eu acho que o setor privado vai se organizar, sim, em B2B, cada vez com mais vigor. Mas os governos vão participar desse processo todo, como o governo ficar fora dessa questão. Eu vi agora mesmo o Antônio falar sobre o governo da Argentina e vai reduzir as retenções. Esse tema de políticas públicas é um tema em que os governos sempre interferem com subsídio ou com alguma forma de proteção ou não para os produtores rurais dos seus países. Então, vejo que os governos, de alguma forma, vão agir também. Agora, a minha impressão, então, Tejão, é que vão surgir novos ajuntamentos de países ou de grupo de países. A União Europeia me parece muito claro. A União Europeia está envelhecendo, perdeu muito dinheiro nos últimos 10 ou 15 anos, e esse mecanismo agora pode se transformar numa demanda adicional da União Europeia por produtos agrícolas. E aí pode ser que haja um rearranjo importante que nós temos que estar atentos a ele. Outro, seja o Oriente Médio. O Oriente Médio são países riquíssimos em petróleo, desenvolvidos, ricos, com poder aquisitivo muito alto, que talvez se juntem em busca de uma forma mais integrada na área comercial. Você falou na Ásia. Na Ásia já houve uma tentativa, 3 anos atrás, de uma organização interasiática, né? Mas acabou não funcionando, porque o Japão, a Coreia não entraram no processo, a China também tem suas dificuldades, mas agora já existe um outro approach, outra aproximação. A própria China e a Índia, por exemplo, têm interesses em mais ou menos semelhantes na área de alimentação. Então é bem possível que surja uma outra aliança asiática, sendo um grande importador de alimentos e exportador de produtos industriais também. Então o cenário ainda é nebuloso, vou dizer para você que vai acontecer isso ou aquilo. Mas existem tendências para que os agrupamentos surjam, diferentes do que são hoje, e com alguma ênfase para grupos de países que têm uma harmonia de sistemas. A Europeia, a Ásia, Oriente Médio são 3 grandes conjuntos de países que podem se organizar, abrindo novos mercados para exportadores, como é o Brasil.
Então, Roberto, hoje eu tive uma conversa muito interessante. A gente fica sempre atrás do mundo da comunicação, do marketing. E eu fiquei hoje, tomei consciência hoje desse programa que está em articulação pelo Ministério da Agricultura, sob o comando do secretário Luiz Rua. Eu conversei com a Ângela Pérez, ela é a diretora de negócios e imagem do agro brasileiro para o mundo, um cargo, uma função que me chamou muito positivamente a atenção, e ela me contou de que esse programa chama-se Caravana Agroexportadora do Brasil para o Mundo. E ali, Roberto, você conhece isso lá por dentro mais do que todo mundo, reunindo como um Lego as várias peças, colocando tudo junto, essas peças, para mostrar para a agricultura brasileira, para o setor agroindustrial, para tudo o que nós podemos fazer de oportunidades no mundo. E reunindo ali a Apex, reunindo Itamaraty, reunindo os diversos conhecimentos adidos agrícolas brasileiros, ou seja, reunindo uma força convergente para mostrar para a sociedade brasileira como um todo tudo o que nós podemos ter de conhecimentos e de instrumentos já à disposição para o setor privado agir. Roberto, fiquei muito entusiasmado com essa iniciativa, porque aqui é tudo meio desarticulado, as peças não se reúnem, e aparentemente eu imagino que ali está sendo criado um conjunto, né, um design thinking, reunindo tudo o que nós podemos fazer, e obviamente imagino que isso vai ser cada vez mais levado ao setor privado, às instituições, ao IPA, que pode ter uma importância grande nisso. Roberto, você vê com entusiasmo esse movimento, conhecia, participou dele antes dele chegar aqui ao nosso saber. O que é que você acha?
Não participei, não, João, mas acompanhei a gestação do processo todo. Acho muito bom. Informação, bom, você é o campeão mundial desse negócio. Informação é a base de qualquer processo comercial. Nós não sabemos direito, qual é o tamanho da safra ainda, a Conab é uma coisa, BGE é outra coisa, os produtores privados é outra coisa. Quer dizer, nós não temos segurança nem sobre o tamanho da produção, como é que eu vou fazer política pública ou ação privada em termos comerciais. Então, ter um conjunto de informações dessa natureza é essencial para o produtor se organizar, suas cooperativas, suas instituições se organizarem, e as cadeias produtivas ter uma visão muito mais clara do que vai acontecer pela frente. Então, acho muito bom, essa ideia é muito bem-vinda, e sem dúvida nenhuma, juntando, como você falou, peças que estão dispersas e trabalham com a mesma coisa. Então, para trabalhar todo mundo junto, vai ser muito melhor. Inclusive, Tejão, por um ponto específico, a COP30. COP30 daqui a 6 meses, em Belém do Pará, e vai ser um evento extremamente relevante para o futuro da agricultura brasileira, e especialmente depois da questão colocada pelo Trump agora. Todas essas mudanças planetárias que vão ser sentidas nos próximos meses terão efeito na COP30. E se nós tivermos essa instituição organizada, trabalhando junto com o IPA, junto com a FPA e com as instituições de classe filiadas ao IPA, nós vamos ter muito mais segurança para tomar decisões e pressionar o governo também, para que as coisas sejam feitas de maneira articulada. Vejo com muito otimismo, Tejão.
Muito bem, então, vou desejar à diretora Ângela Pérez, até que num próximo programa a gente a convide para estar aqui conosco, para detalhar mais toda essa operação. Agora, Roberto, caminhando aqui para os últimos minutos do nosso programa, hoje é o Dia Mundial do Café. É o Dia Internacional do Café, né? E esse café, Roberto, você conhece maravilhosamente bem, fez uma história, fez uma disruptura gigantesca no Brasil, né? Pelo movimento de valorização do café, lá no início do século XX, criou a logística, né? A minha cidade de Santos, devo tanto ao café. Portanto, o Brasil, o maior produtor, o maior exportador, e os chineses e os asiáticos querendo cada vez mais tomar café. Imagina o consumo per capita ali crescendo, né? Você diria, Roberto, que é inimaginável se uma Ásia inteira lá começa a tomar café, e eu tenho sentido que o jovem asiático está muito parecido com o jovem do Japão, no começo dos anos 80, querendo muita coisa mais ocidental. Se isso acontecer, Roberto, nós vamos ter que dobrar a cafeicultura brasileira, em homenagem ao Dia Mundial do Café. A sua mensagem aos cafeicultores e a sua expectativa com relação a essa demanda que pode vir a surpreender aí o consumo desse nobre café. Estados Unidos é o número um consumidor. Não vai ter como parar o consumo lá. O Brasil é o segundo. Agora, fico imaginando aí China, Índia, Indonésia, Tailândia, Vietnã, passando a consumir café. Que coisa espetacular vai ser essa cultura, não é, Roberto?
Tejão, esse tema que você colocou agora realmente é muito interessante e é simpático. Você se lembra do Luiz Raffer, Tejão? Luiz Raffer, presidente da Rural Brasileira, era cafeicultor. Ele tinha uma frase inesquecível. Ele dizia assim: café é prazer, é uma coisa gostosa, é alegria. Você toma aquela coisa e se sente bem. Quando ele falava esse negócio, me lembrava. Eu nasci na fazenda, interior de São Paulo, e eu me lembro muito bem, no inverno, junho, julho, no friozinho, ficava na cama de madrugada, demorava para cumprir e levantar, né? Mas a minha mãe ia para a cozinha, fogão de lenha, né? Naquele tempo, e fazia o cafezinho coado no fogão de lenha. E aí, aquele cheiro do café, aquele perfume delicioso, parecia um desenho animado, viu? Ele andava pelo corredor, saia da cozinha, pelo corredor, entrava por baixo da porta do quarto e vinha no meu nariz. Aquilo dava uma vontade de levantar para a cozinha, no calorzinho, no fogão de lenha, a família toda reunida, tomar café. O prazer, a alegria de tomar essa bebida maravilhosa que é o café. Então, eu tenho essa convicção também, Tejão. Quando populações asiáticas, como da China, da Índia, todos os países que tomam chá, perceberem a delícia, o prazer que é o café, não tenho dúvida que o consumo vai crescer muito no mundo inteiro. E aí, não só o Brasil, mas todos os países terem que aumentar essa produção também. Então, eu vejo essa expectativa desse dia, desse produto extraordinário, que é o café, com muito otimismo. Aliás, Tejão, você falou uma coisa curiosa, né? O café tem uma história fantástica no Brasil e em São Paulo. Né? O São Paulo, o café entrou pelo Vale do Paraíba, né? Depois foi para Campinas, depois Jaú e foi para Ribeirão Preto, onde se consolidou no sul de Minas e tal, ele ganhou a dimensão que tem hoje no sul de Minas, no Cerrado, aquela região toda lá. Mas o café era tocado fortemente pelo braço escravo. Né? Havia levava a mata, plantava café, e os escravos... Quando houve a abolição da escravidão, e aí houve a migração muito fortemente de italianos, mas também de espanhóis, árabes, judeus, alemães, holandeses, mas basicamente italianos que vieram trabalhar fazendo de café, e japoneses também vieram trabalhar fazendo de café. Aí houve aquela famosa crise de 29, quando quebrou o Nova York, e aí o desastre da cafeicultura brasileira foi um terrível. Produtores de café, que eram grandes fazendeiros, quebraram todos, perderam tudo que tinham, e entregaram a fazenda no Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez o quê? Vendeu aquelas fazendas todas para os colonos italianos. Porque os italianos não eram ser empregados, eram ser colonos. Faziam parceria com o dono da fazenda, eles derrubavam o mato, plantavam café, participavam com a porcentagem da produção de café e produziam outros produtos básicos para sua alimentação. Então, esses italianos que ficaram fazendeiros com a crise do café em São Paulo traziam na cabeça da Europa a ideia de agregação de valor. Então fizeram café solúvel, plantaram laranja de suco, plantaram algodão para fazer tecido, passaram frigorífico, molho para fazer frigorífico, agregaram valor. E São Paulo teve o privilégio de ter governadores que enxergaram isso com antecedência e criaram a infraestrutura necessária. Fizeram a indústria de aço em São Paulo, ferrovias, rodovias, comunicação, eletricidade. Então, os italianos fizeram uma coisa curiosa. Os paulistas fizeram São Paulo crescer com o vigor do café. O café foi a grande alavanca da economia paulista. Quando o café morreu por causa de 29, a sua morte permitiu a agroindústria de São Paulo o vigor que tem hoje, graças aos italianos, espanhóis, árabes e outros que vieram para o Brasil naquele tempo, japoneses, etc. Então, o café, na história do Brasil, a história de São Paulo é particularmente fundamental. Foi a alavanca do crescimento quando estava no apogeu. E quando perdeu por causa da crise de Nova York, renasceu na agroindústria. Essa é uma história muito interessante que pouca gente trata. Mas concordo com você, quando os chineses, indianos, asiáticos tomaram café e sentiram prazer nesse negócio, vai ter que aumentar a produção.
E é importante, Roberto, a pesquisa que fizemos da percepção do agro brasileiro na Europa, não é? O produto mais, o produto brasileiro conhecido é o café, né? Fazemos muitos outros, mas o café é o que aparece ali, mostrando toda a oportunidade que a gente tem. E o assunto café também me é muito, assim, pessoalmente, emocionalmente querido, Roberto, porque eu me lembro sempre do Zé Maria Jorge Sebastião, agrônomo que foi presidente, acho que foi o último presidente do IBC, se eu não estou enganado, que era o Instituto Brasileiro do Café, e que trabalhava na empresa que foi meu primeiro emprego. E eu cheguei lá em Pompeia, na Jato, Zé Maria me recebe, era grandão, muito querido, me levou na fazenda dele, eu nunca tinha visto um pé de nada, ele falou, isso aqui é o café, e me deu uma aula, Roberto, explicando, vou te mostrar, garoto, o que é agricultura. Agricultura é uma Olimpíada. Cada ano você tem que ser melhor do que no ano anterior. E os agricultores são verdadeiros atletas olímpicos. Então, falo do café, tenho que me relembrar deste mestre, seres humanos que tem na vida e que mudam nossa vida para melhor. Roberto Rodrigues, para o encerramento aqui, a Samantha não pôde entrar, finalizamos aqui nós dois. Eu vou fazer um comentário e depois eu peço para que você faça o comentário final, onde entendo que este momento é um daqueles momentos do mundo, né, disruptivo, que problema, existe o problema, mas é uma oportunidade também, como você bem colocou, da quebra do café em 29, se transformou numa oportunidade. Temos uma oportunidade, precisamos de um planejamento, o agricultor não pode correr risco sozinho de um crescimento, e acho que seria uma hora importantíssima, como você mesmo mostrou, estamos vivendo uma reunião, né, aqui dentro do país, uma reunião do Senado, da Câmara, governo, esta reunião para ações mais velozes na infraestrutura e na logística, porque a agricultura, Roberto, eu entendo que trouxe até aqui, mas nós vamos precisar de muito investimento pós-porteira da fazenda para que o crescimento da agricultura, do dentro da porteira, possa efetivamente transformar isso em riqueza mundial. Então, é um momento importantíssimo para investimento na infraestrutura, na logística e, como você também bem colocou aqui, no seguro rural. Cabeça em planejamento estratégico, união do Brasil, para que a gente realmente tenha um PIB que possa também, além do agro dobrar de tamanho, o PIB brasileiro se transformar num PIB aí de 3,5, 4 trilhões de dólares, porque é o PIB que nós mereceríamos. Roberto, a sua palavra final aqui deste nosso encontro de hoje, por favor.
Tejão, muito obrigado pela oportunidade que está me dando aqui. Mas você colocou um tema que é muito importante para todos nós. A crise abre oportunidades e aproxima as pessoas. As pessoas que sofrem, estão sofrendo, estão apanhando pela crise, se juntam para trabalhar em defesa de uma coisa coletiva. Esse programa nosso, Conexão Cidade e Campo, é a mesma coisa. Estamos juntando campo a cidade para defender o Brasil, o Instituto Brasileiro do Povo Brasileiro. O Instituto Brasil do Povo Brasileiro tem que ser trabalhado com mais união, mais integração. Então, eu acredito, como você também, que a crise colocada hoje em termos globais vai ajudar o Brasil a se unir um pouco mais e trabalhar em coisas coletivas e benefícios coletivos. E, para me despedir de você, homenageando o Zé Maria Jorge Sebastião, morou na minha república em Piracicaba. Eu não encontrei com ele, porque ele se formou alguns anos antes de eu entrar em Piracicaba. Mas ele já era famoso na minha república quando entrei em Piracicaba. Então, eu tive uma amizade com o Zé Maria. Morreu muito o Zé Maria, faz uma falta muito grande para nós. Mas era um grande agrônomo, um grande professor de café e um defensor da cafeicultura brasileira, como pouca gente. É isso aí, Tejão. Um abraço para você e a todo mundo. Uma boa semana, né?
Obrigado, Roberto. E o Zé foi muito responsável pelo lançamento da primeira colhedora de café, de café do Brasil também. Roberto, viva!
Da Jato!
Da Jato, a nossa da velha Jato, que eu amo tanto. Roberto, cooperação, para encerrar, você tem uma frase maravilhosa, todo líder de cooperativa mereceria um Nobel da Paz. Neste momento, como seria importante que o espírito dos líderes cooperativistas pudessem tomar conta de muitos líderes aí do Brasil e do planeta Terra. Roberto.
Tejão, eu vou citar uma frase que eu falei na semana passada aqui. Nós precisamos de generais vitoriosos. O bom general não é aquele que mata mais inimigo, é aquele que salva a sua turma. Então, nós precisamos de generais que salvem a nossa turma, mais do que nunca. É isso aí, Tejão. Um abração para você.
Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.
Se Deus quiser.